Luz, câmera, ação!
Com vocês, Cinema em Santa Catarina, uma produção dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal. Olá! Para você que é amante da sétima arte, apresentamos Cinema em Santa Catarina.
Convidamos você para acompanhar conosco a trajetória da produção cinematográfica do estado.
A história do nosso cinema começa na década de 20, com registros rudimentares de acontecimentos sociais no Vale do Itajaí. Eram os primeiros passos da comunicação audiovisual catarinense.
Alfredo Baumgarten e José Giulianelli foram os responsáveis pelo início da produção cinematográfica no estado. Suas imagens mostravam paisagens, eventos e acontecimentos da história de Santa Catarina.
Através das filmagens desses pioneiros, foi possível registrar comemorações de feriados oficiais, inaugurações de obras públicas, enchentes e nevascas, como conta o cineasta Zeca Pires.
São registros, pode ser considerado documentário. Até hoje, a gente tem a maioria dos filmes deles, que são um manancial aí muito rico para pesquisa.
Não precisa nem dizer que essas filmagens, feitas em uma época onde até o rádio estava nascendo no Brasil, eram em preto e branco e sem som. Apesar disso, elas ainda são uma fonte de pesquisa da história catarinense.
1957. O primeiro longa-metragem de Santa Catarina é produzido em Florianópolis pelo Grupo Sul.
Sob direção de Armando Carreirão, O Preço da Ilusão marca um avanço na história do cinema catarinense. Infelizmente, por causa da má conservação, apenas 7 minutos do filme podem ser vistos hoje.
Depois da gravação de O Preço da Ilusão, o cinema em Santa Catarina não tem um bom desempenho até os anos 80. Quando renasce a vontade de se fazer filmes no estado.
Uma onda de realização cinematográfica tomou Santa Catarina e se iniciaram novas produções de diversos formatos.
Os cineastas catarinenses realizaram cerca de 15 curtas-metragens em 35mm, mas desde 57 nenhum longa foi produzido.
Também na década de 80 foram criados o Funcine, a Cinemateca de Santa Catarina e o Curso Superior de Cinema da Unisul.
O Fundo Municipal de Cinema, o Funcine, tem uma renda de aproximadamente 10 mil reais por mês. E com isso, ajuda a fomentar as ações da Cinemateca.
A gente faz convênios com o Funcine, ele patrocina, né? Ele paga, cobre todos os gastos e a Cinemateca faz a produção.
A Associação Cultural Cinemateca Catarinense é uma instituição sem fins lucrativos. Nela, reúnem-se produtores, pesquisadores e pessoas de alguma forma ligadas à atividade audiovisual em Santa Catarina.
A Cinemateca é a principal responsável na luta por uma política audiovisual no estado. Portanto, seu principal papel é político. A presidente da instituição, Ariadne Cantazarro, fala a respeito das atividades realizadas.
A Cinemateca, ela é o principal órgão aqui de cinema, né? O principal órgão em Santa Catarina que defende e que representa a classe cinematográfica, né? A gente tem alguns equipamentos, tem uma câmera 35mm, a gente tem duas câmeras digitais, a gente tem uma ilha de edição e a gente tem um parque de luz. Então a gente dá toda uma estrutura para a produção.
Nos últimos anos, o cinema de Santa Catarina vem cada vez mais mostrando sua cara. Cineastas, comunicadores, documentaristas, estudantes e outros apaixonados pelo audiovisual aumentaram consideravelmente a produção no estado.
Na busca por uma verdadeira indústria cinematográfica, os anos 90 revelaram os esforços dos produtores catarinenses.
Mas quem faz cinema reconhece as dificuldades encontradas nessa empreitada no Brasil.
Ariane Cantazan, o presidente da Cinemateca, e os cineastas Chico Faganello e Lani Milan são exemplos de pessoas que lutam pelo desenvolvimento da produção audiovisual do estado.
Batalha assim, um pouco aqui, um pouco ali, porque não tem exatamente recursos.
Com a falta de tradição, com a falta de público, com a necessidade de aproximar a televisão, a rede pública, a rede privada, com a necessidade de envolver a sociedade de maneira mais ampla, como vários setores do Brasil que se transformam, esse também está se transformando e esperamos que para melhor.
Em todo o Brasil, a gente precisa de incentivos federais. Por quê? Porque, na verdade, não existe uma indústria ainda do cinema nacional. Em Santa Catarina não é diferente.
Atualmente, os cineastas catarinenses têm mais um problema para enfrentar.
O financiamento do Estado para a produção de filmes não é cumprido há 2 anos. Todo ano, um edital deve contribuir para o cinema estadual com verba do governo.
O edital é uma premiação dada pelo governo para alguns projetos de produções catarinenses. Ele foi estabelecido por lei em 2001, mas não está sendo cumprido.
Os premiados do edital de 2002 só receberam a primeira parcela do valor. Por isso, os filmes estão parados e muito material está sendo perdido.
Está todo mundo com o pincel na mão, na verdade, ou seja, com a câmera sem filme dentro, né?
O longa-metragem A Antropóloga, de Zeca Pires, é um dos filmes que aguardam a liberação da verba do edital para ser concluído.
Em 2003, o governo sequer lançou o edital.
O maior incentivo que a gente tinha é um prêmio que ele é usado como modelo, como referência no Brasil inteiro, né? E a gente está com dificuldade porque esse compromisso não foi cumprido ainda pelo governo. Então as produções estão paradas no momento aqui.
Mas apesar das dificuldades, o cinema catarinense se desenvolve e já tem suas peculiaridades.
Você confere no próximo bloco. Estamos apresentando Cinema em Santa Catarina. Voltamos a apresentar Cinema em Santa Catarina. Um dos aspectos mais marcantes do cinema catarinense é a tendência de se retratar a história do Estado através da arte. É o que confirma a cineasta Maria Emília de Azevedo.
Os temas, eles são diferenciados. Evidentemente que o Brasil, um país territorial imenso, tem felizmente a diversidade. Então, cada região, cada estado trata de um assunto ou de um olhar sobre determinados assuntos. E Santa Catarina também tem isso. Nós trabalhamos muito, por exemplo, temas históricos.
Um exemplo de história contada através do cinema é o curta-metragem Novembrada, de Eduardo Paredes.
O filme relata uma manifestação do povo de Florianópolis na visita do antigo presidente João Batista Figueiredo, em 1979.
O protesto teve grande importância para o fim da ditadura no Brasil, pois depois dela começaram as reivindicações pelas eleições diretas.
Hoje, após 15 anos de regime militar, o governo nos presenteia com a visita de seu chefe. Nesses anos todos, o povo sofreu com a repressão e pagou com seu suor as mordomias dos caciques governamentais. Quando o general João afaga com sua mão a cabeça de uma criança, esconde a outra que sustenta o fato de hoje existirem milhares de crianças brasileiras. O campo não se engana mais. Existem melhores condições de vida abaixo da ditadura. Corre!
Notícia. Acaba de aterrissar na Terceiro Luiz, o avião presidencial conduzindo o chefe da nação em comitiva.
Atenção, atenção, segurança, avião pousando.
Chega de sofrer, o povo quer comer. Chega de sofrer, o povo quer comer. Chega de sofrer, o povo quer comer.
Eduardo Paredes segue contando a história do Estado no filme Desterro, onde é relatada a Revolução Federalista.
Em 1894, a Revolução Federalista, que dominou o sul do país na sua mais sangrenta guerra civil, estava sufocada. Desterro, sede provisória do governo revolucionário, começava a sentir todos os matizes do terror e da perseguição política implantados pelo ditador militar Floriano Peixoto.
Depois dessa revolução, vencida pelo ditador Floriano Peixoto, a ilha deixou de se chamar Desterro e passou a se chamar Florianópolis.
O novo nome quer dizer, em grego, cidade de Floriano.
Desterro não existe mais. A ilha se chama agora Florianópolis. Entendeu, revolucionário? Florianópolis. A história de quem vence. Florianópolis! Florianópolis! Florianópolis!
Roda dos Expostos é outro filme sobre a história catarinense. A Roda era uma instituição pública para o abandono de crianças em mosteiros e hospitais.
Ela era usada para que os expositores de crianças não fossem identificados, o que evitaria o infanticídio. O mecanismo da Roda não foi usado somente no Estado, mas Florianópolis foi uma das últimas cidades no Brasil a manter essa instituição.
A Roda só seria abolida em Santa Catarina na década de 60, existindo ainda hoje muitos filhos da Roda.
Dia, buscar a origem é perder-se em círculos.
Temos também Alumbramentos, de Lane Milan, que mostra a vida no Ribeirão da Ilha, nos anos 40.
O Alumbramentos falou de um período da Segunda Guerra no interior da ilha, etc., a questão do preconceito, as palavras e tal, o nosso sotaque.
A outra característica que se pode notar é a frequente adaptação cinematográfica de livros escritos por autores catarinenses.
O drama catarinense, assim como toda a arte catarinense, ele está buscando e está tateando a sua própria identidade. Então o Roda fala de um período muito específico, de um hábito que não era, obviamente, só catarinense, a Roda dos Expostos, mas que foi muito forte aqui. O Alumbramentos falou de um período da Segunda Guerra no interior da ilha, etc., a questão do preconceito, as palavras e tal, o nosso sotaque, né? O Novembrada, de um período muito específico. O que eu vejo é que o cinema catarinense, ele está procurando, ele tenta ser, num primeiro momento, um espelho do que nós somos. Claro que há várias exceções, né? Mas, de qualquer forma, sim, acho que tem uma tendência grande da gente se olhar no espelho, da gente se identificar antes de mais nada.
Para dar ainda mais força ao cinema, é realizado desde 97 o FAN, Seminário de Cinema e Televisão do Mercosul. Feito por gente que corre por fora da indústria cinematográfica, o evento acontece anualmente entre os meses de maio e junho.
O seminário ocorre em Florianópolis. Nele são exibidos longas e curtas metragens, produzidos nos países do bloco.
A ideia do festival é difundir as produções dos países, aumentando o relacionamento entre eles. Dessa forma, concretiza-se cada vez mais uma aproximação cultural.
Nós tínhamos uma produção audiovisual brasileira, uma produção de cinema, que não era conhecida na Argentina, não era conhecida no Uruguai, no Chile, né, no Paraguai e tal. E vice-versa, uma produção de cinema na Argentina, e nós aqui no Brasil mal tínhamos contato. Então o FAN surge para ocupar esse espaço de reflexão de como articular as políticas audiovisuais dentro do Mercosul, de forma a favorecer tanto a produção quanto a distribuição e a exibição dos filmes e produtos audiovisuais.
De outubro a novembro, ocorre também em Florianópolis o Catavídeo, uma amostra de vídeos catarinenses. O Catavídeo é realizado desde 99 no Museu da Imagem e do Som, o MIS.
O Brasil vem desenvolvendo cada vez mais a vocação para o cinema. É notável o crescimento da produção de filmes no país, vários deles de fama internacional.
Ainda não há uma indústria cinematográfica propriamente dita no país, mas esse emergente mercado está se expandindo.
Já existem diversos cursos superiores de cinema no Brasil. Em Santa Catarina, além do da Unisul, mais uma universidade está prestes a incluir essa graduação.
E a novidade é da Universidade Federal de Santa Catarina. Mauro Pomer, um dos criadores do projeto, conta como será o curso de cinema da UFSC.
O curso se propõe a ter uma ênfase forte na questão da teoria do cinema e na crítica de filmes. Então, basicamente, esse aí é o panorama que vai ser coberto. Ele vai ser prático em termos da criação, quer dizer, não é prática de produção, é a prática da, vamos dizer assim, elaboração de projetos e da roteirização.
Cinema em Santa Catarina.
Uma produção dos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal.
Locução e produção:
Isabel Colucci e Estênio Andrade.
Técnica:
Roberto Vargas e Rogério Machado.
Supervisão:
Rosane Thomas.
Agradecimentos:
Cinemateca Catarinense
e Universidade do Sul de Santa Catarina.